Instituto Cultural ESPM e Podcasting Brasil apresentam Encontros ESPM
com Ivan Pinto.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação: José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Éramos ouvidos como estrategistas.
Né? Exatamente. Nós éramos ouvidos, contribuímos para a estratégia. Eu tive casos de virar estratégia de empresa de cabeça para baixo e sem ter a percepção de que eu estava fazendo exatamente isso. Né? Hoje, olhando para trás, eu me assusto com o atrevimento.
Com a audácia.
Com a audácia que nós enfrentávamos isso. Por quê? Porque éramos os grandes parceiros, e éramos parceiros dos anunciantes. Eu acho que hoje as agências perderam um pouco isso.
Oh, mas o impacto da propaganda
era muito maior. Era, né? Fantástico. Era o único grande veículo, o único grande canal de comunicação com o consumidor.
Conte essa história que você prometeu da introdução do Omo. Como é que foi isso?
Pois é, o Rinso era um sabão em pó.
Portanto, não era detergente.
Sebo e soda cáustica, né? Sebo e soda cáustica. E foi introduzido o Omo, que era um produto, era um sintético derivado do petróleo. E eu tive a felicidade...
Você disse que foi introduzido? Quer dizer, isso vinha da matriz?
Sim.
Produto desenvolvido na Inglaterra, nos
Estados Unidos? Exatamente, exatamente. Foi introduzido no Brasil por volta da década de... Em algum momento
final
da
dos
década
anos 50.
De 50.
Exatamente.
Final
dos anos 50.
Quando eu fui para... E eu não atendia o Omo, era uma conta da Thompson, não era uma conta da Lintas. Não. Quando eu virei anunciante, quando eu virei cliente, esse produto veio parar na minha mão. E o trabalho era um trabalho de criação de demanda primária. Rinso também era uma marca conhecida, mas ele era pouco usado. Porque a coisa era usar o sabão em barra, que nós batizamos pejorativamente de sabão em pedra, né? Mas era o sabão em barra. Então eu percorria, o time que trabalhava para mim, isso foi colocado, umas 200 ou 300 pessoas, com caminhões gigantes fazendo demonstrações do uso de pó, de detergente em pó em praça pública, sessões de cinema em pequenas cidades do interior, e o preço que a dona de casa pagava para assistir o filme, é um filme alemão engraçadíssimo, super sentimentaloide, né? De uma moça que era cega, o filme era preto e branco, depois ela se cura e o filme vira a cores, né? Todo mundo chorava no cinema. O preço para entrar era assistir uma demonstração de lavar com detergente em pó contra lavar num outro tanque de vidro com
o sabão,
sabão comum.
Não,
isso foi de
não
cidade
tinha nem
em
graça,
cidade.
Né? Hein? Não tinha nem graça essa comparação.
Não tinha nem graça, né? Então, esse foi um trabalho de construção de demanda primária
educativo
que me
mesmo, né?
Permitiu conhecer cidades incríveis do Brasil e aprender que propaganda não é... Quer dizer, desculpe, que marketing não era só fazer anúncio na televisão, que havia outras formas de contato direto com o consumidor, que a falta de banco de dados, de computadores, de tecnologia, não permitia que fosse feita com eficiência com que é feita hoje. Foi um grande aprendizado para mim.
Mas, Ivan, como foi a tua reentrée na propaganda?
Foi muito interessante. A Unilever era uma empresa anglo-holandesa e, naquele tempo, extremamente conservadora. Hoje ela é uma empresa inovadora. Naquele tempo, como bons ingleses, eles eram extremamente conservadores. E um dia, depois de 11 anos, né, eu já tinha passado por vários cargos, gerente de produto, gerente de marketing. Eu tive um cargo que, quando eu conto hoje para as pessoas que eu venho a conhecer, que são da Unilever, morremos de rir juntos. Eu fui assim, um gerente geral de marketing da Gessilever. Não era o gerente geral, não era um gerente. Hoje a gente tem dezenas de gerentes de marketing. E um dia a companhia se divisionalizou. E eu ia, portanto, perder a minha cadeira de imperador, né? E para compensar isso, eles me mandaram para o exterior fazer um treinamento e eu fiquei um ano como gerente de marketing da área de produtos de higiene bucal da Lever Brothers em Nova York. Foi uma grande escola. Então, na volta, me foi dado o cargo de gerente de uma das divisões, que era maior, era 80% da empresa, que era a divisão Lever de produtos detergentes, que tinha lá o bom e velho Omo e coisas desse tipo. E um dia, eu preocupado com isso foi fim da década de 60, eu perguntei ao presidente da empresa, um gigantesco holandês chamado Rabo Nietzsche, qual era o meu futuro. Eu tinha ambições, eu tinha 11 anos para mim, era uma eternidade. Né? E ele disse, sua carreira está garantida e tal, você é ótimo, chamou o homem de gerente, diretor de pessoal do Bob Rodwell, e eles mostraram para mim um plano de carreira. Então você vai ficar mais um ou dois anos nessa posição, depois nós vamos pedir para você ir para Portugal, ou Espanha, ou Itália, um desses países, como, quem sabe, um gerente de marketing, como você foi nos Estados Unidos. Depois volta, você fica uns 4 anos aqui como já o número um de marketing da divisão. Depois você volta para, quem sabe, o Canadá ou a Austrália. Depois você volta como diretor da divisão. Bom, quando eu somei todo, eu nunca vou me esquecer, dava 18 anos. Passei a mão no telefone, liguei para o meu bom e velho amigo Rodolfo Lima Martensen e pedi para voltar. Por quê? Porque a Lintas tinha sido começada a comprar por um grupo americano. A história de House Agency, que não é boa nem para agência, nem para anunciante, a Unilever chegou a essa conclusão e começou a vender para a SSCB. Sullivan, Stauffer, Cole & Bayliss, que era uma grande agência deles nos Estados Unidos.
Deixa eu fazer um pequeno parênteses, porque você falou de 18 anos.
Sim.
E nós tivemos aqui o Bicudo, novamente me referindo, porque é uma experiência paralela, porque também foi cliente muitos anos. E nós constatamos aqui que o Bicudo levou 50 anos para chegar à presidência de uma empresa. É um parênteses interessante, porque as carreiras eram muito longas.
Eram muito longas. Não, 18 anos para mim era inaceitável, porque eu já estava
Você
lá.
Você já estava 11.
Mais 18,
iriam
meu
ser
Deus
30
do céu.
Anos.
E era considerado
uma coisa normal.
Agora, o que me chama a atenção é que naquele tempo era possível planejar uma carreira com tanta antecedência. E hoje as empresas dizem ao executivo, não conte conosco além de um ano.
Ah, sim.
E que mudança, hein?
Mudança terrível. Não, mas eles tinham delineado. Me convidaram até para ir para Portugal, eu não pude porque eu tive um problema de saúde e tal, mas a carreira ia ser, claro, se era 2 anos ou 3 ou 4, alguns dos profissionais, alguns colegas...
Ela se dividia em décadas.
Alguns colegas foram para... para a França, para a Itália, o Mauro Luiz Pontes Pinto e Silva, que virou depois presidente da Bombril, ele foi para a Itália, o Ronald Rodrigues, que virou diretor de assuntos corporativos, foi para a Nigéria.
O próprio Priante foi nos...
Foi.
Não, o Priante foi para a Colômbia.
Era comum, né? esse tipo de deslocamento.
Vamos fechar o parênteses, mas vamos voltar então ao
volta,
reinício
a volta.
Lintas, que estava sendo
comprada pelos americanos. E isso abria oportunidade, porque ela deixando de ser House Agency, presumia-se que ela pudesse crescer. Liguei para o Rodolfo Lima, e o curioso é que um amigo meu de infância, que eu tinha levado para a Lintas, um ex-Nestlé, o Carlos Alberto Carmo, tinha, na minha ausência, tomado o meu lugar e chegou a uma espécie de posição de principal executivo da Lintas, antecipando
o
Carlão, antecipando a aposentadoria do Lima, que começava já a pintar no horizonte uma merecida aposentadoria para ele. Então ficou muito engraçado, porque conversamos os três e eles disseram, tudo bem, Ivan, só que agora, como você não pode vir para cima do Carlão. Ele, tudo bem, eu volto abaixo do Carlão, somos amigos de infância, né? Então eu voltei como vice responsável pelo pelo atendimento da agência, né? E aí eu fiz grandes erros e grandes acertos, porque a minha intimidade com a Unilever me levava a criticar os gerentes, coisas de jovem, né? De mostrar para os gerentes de marketing que tinham vindo da Europa as bobagens que eles estavam fazendo, né? E aí me foi dada, por causa disso, a oportunidade de me dedicar mais à non-Unilever, como eles diziam, do que à Unilever. Foi muito bom para mim. Aí entraram contas do porte da Johnson & Johnson, por exemplo, né? E a agência cresceu, e é um dos meus orgulhos, ela de 3% de faturamento não Unilever, nesse período de 4 ou 5 anos em que eu fiquei lá, ela passou para apenas 30% Unilever, ou seja, de 97% para 30%, com o crescimento que eu fui buscar. Eu introduzi também lá o conceito de grupos interdisciplinares, em vez do contato ser o responsável, eu insistia para que o pessoal de criação, de mídia, de planejamento, e ali eles tinham um planejamento excepcional, pesquisa e planejamento, e eu organizei a coisa em grupos interdisciplinares, que eu batizei de grupos integrados de atendimento e serviço.
Quem eram os diretores de criação nessa época?
Leighton Gates.
O Sergino já tinha passado.
Peguei o Sergino, mas naquele momento o Leighton Gates era a figura que resistia muito a esse tipo de coisas.
Um grande homem de criação.
É, foi muito, muito resistente a esse tipo de coisa. Tinha um diretor de mídia chamado Otávio Floresbal, né? Teve a Fátima Jordão também desenvolvendo.
O Otávio Floresbal sucedeu ao Benetti.
O Otávio Floresbal sucedeu ao Spinelli.
Nelson Spinelli.
Mas, enfim, consegui fazer uma coisa que o próprio Carlão achou muita graça, mas na base da amizade, né? A senioridade, não é? Ele aceitou, que foi mudar o nome de Lintas, e virou SSCB Lintas Publicidade Limitada, para SSCB Lintas Comunicações Limitadas. Eu tenho um grande orgulho de ter sido pioneiro.
Acho que foi a primeira agência a usar esse nome.
E criei um departamento.
Sua razão social.
Criei um departamento de canais de comunicação não mídia, não advertising, não publicidade. Tinha assessoria de imprensa, tinha promoções, tinha coisas desse tipo dentro das limitações que a tecnologia nos permitia. Essa foi uma outra grande inovação de que eu me orgulho de ter, além do planejamento de mídia.
Certamente, devido a tudo isso, você acabou recebendo um convite, não é? Um convite do Grupo Interpublic. Como é que foi isso?
Isso foi muito engraçado também. Na semana em que eu tinha me comprometido a voltar para Lintas, e eu digo isso com muita vaidade, a Unilever resistiu à minha saída durante 7 meses. Eu pedi para sair em outubro, novembro, eles me seguraram de todo jeito até o mês de maio, o famoso mês de maio, eu acabei indo para... Na semana em que eu ia começar na Lintas, eu fui convidado para um almoço pelo Emil Fará e um presidente mundial da McCann Erickson.
Era o Marion Harper?
Não.
Gene Camel.
Me convidaram para almoçar para que eu fosse trabalhar na Interpublic. E eu achei isso muito honroso, mas eu disse, não dá mais, né? A semana que vem eu começo na Lintas, e eles ficaram muito decepcionados. A partir daí, o nosso amigo Kent Kroeber, que você conheceu muito bem, que era o homem de pessoal da Interpublic, toda vez que vinha ao Brasil, me convidava para um almoço no Hotel Hilton, onde ele se hospedava, né? Que era perto da McCann, naquele tempo ali na Consolação. E dizendo, olha, o dia que você quiser está aberto. Mas aí houve um incidente engraçado. Eu conquistei uma conta muito importante nesse período de crescimento intenso da Lindt, que chegou a ser a 10ª agência do Brasil. Eu conquistei foi um trabalho que eu fiz, então me permito colocar na primeira pessoa, uma conta importantíssima que era dos biscoitos, Tostines, né?
Da... Uma empresa brasileira.
Brasileira, né?
Confiança.
Os,
tinha sido Confiança.
Os portugueses, né? Da Tostines. E essa conta foi tirada da Proeme, do Enio Mainardi.
É.
E a Interpublic estava no processo de compra da Proeme. O Armando Sarmento era um consultor, agora, o famoso Armando Sarmento, foi outra figura importante na minha profissão nessa fase. O Armando Sarmento tinha deixado a direção da Hillblind. Você lembra que ele, quando deixou a McCann Erickson, ele foi presidente mundial. Ele assumiu a Hillblind. Ele saiu. Então, tem aquela coisa, ele continuou como um consultor da Interpublic.
É.
E ele recomendou a aquisição de uma agência que era uma boutique criativa, e não podia ter uma boutique criativa mais excitante do que a Proeme naquele tempo, do Enio Mainardi, dessa figura extremamente interessante.
Fui eu que fiz o negócio com o Enio.
Você
em nome
que
do
fez
Armando.
O negócio? Então você sabe muito bem do que eu estou falando. E eles trouxeram um americano para ajudar o Enio a se multinacionalizar. E nessa altura eu tirei a conta da Tostines e aconteceu um incidente. Os nossos amigos portugueses lá da empresa me pediram, disse assim, olha, tem um comercial recém-criado pelo Enio que nós gostamos muito, um biscoito lá qualquer, e nós gostaríamos de veicular esse comercial. Como é que vocês fazem com remuneração? E eu estava com a conta um mês ou dois meses. Eu digo, a remuneração é da Proeme. E eles disseram, não, mas não tem negócio de dividir? Eu digo, não acho justo isso. Então o Enio ficou com toda a remuneração. E ele me telefonou, ele me conhecia há pouco, né, e me convidou para o almoço, porque ele disse, nunca vi isso antes. Eu digo, o que eu vou fazer? Colégio de padre, a gente faz essas coisas, né? E a partir daí nasceu...
O comercial que você está se referindo era aquele de o que veio primeiro?
Não, era um comercial que não tinha nada de especial.
Slogan,
mas eles anunciavam tipos de biscoito, né? Então era um tipo de biscoito, nada especial. Mas ele faturou algum dinheiro durante dois, três meses, né? E me levou para conhecer a Proeme. E o Enio, impetuoso, impulsivo como é, chegou um determinado momento, ele disse, olha, eu não estou me dando bem com esse gringo aqui, que usa sapato... desse jeito, aquelas coisas do Enio. Não, não, não. Você não quer vir a ser meu vice-presidente? E eu fiquei muito chocado, mas a proposta dele era irrecusável e eu estava um pouco triste porque os americanos não tinham conseguido comprar a Lintas. Eles compraram 49%, estávamos na década de 70, crise do petróleo, eles não tinham dinheiro para completar a compra e a Lintas ia continuar, no fundo, como uma house agency, apesar de ter tido todo aquele crescimento. Então, eu tinha dado um ano, dois anos, e vem esse convite, e o Enio mandou um telegrama para o Kent Kroeber, dizendo, o Ivan Pinto, estou tentando contratar o Ivan Pinto, e o Kent Kroeber tem uma carta que ele mandou, um telex, sei lá o que se mandava na ocasião, que eu tenho isso até hoje, dizendo, olha, nós estamos tentando há 7 anos trazer o Ivan, você não vai conseguir. Mas, dadas as circunstâncias, eu consegui e fui para a Proeme. E, portanto, eu fui parar no grupo Interpublic, que, por coincidência, um ano depois, comprou o SSCB, que era...
E a Lintas.
E veio a Lintas no bolo. Veio a Lintas no bolo, né? E 8 anos depois disso, fundimos as duas, quando as circunstâncias mundiais compeliram a Interpublic a racionalizar, as duas agências foram fundidas e, para encurtar uma longa história, eu assumi a presidência das duas no Brasil. Aí é um lance interessante, gracioso, que você vai se lembrar. A Interpublic tinha no Brasil, num determinado momento, a McCann Erickson, a Multi, de certa forma, né?
E a Proem.
Sim, e a Proem. Tá. E a Proem, eles incluíram num grupo que eles queriam internacionalizar, multinacionalizar, que era aquela agência com sede em Detroit, a Campbell Ewald.
É verdade.
Que atendia a conta da Chevrolet.
É verdade.
E eles tentaram transformar a Campbell Ewald numa marca mundial. Mas, como a gente sempre brincava,
chegou
não dava.
Chegou a ser Proem Campbell Ewald.
Era Proem Campbell Ewald. Era Proem Campbell Ewald. E não deu certo porque você multinacionalizar. Eu brincava com eles. Multinacionalizar qualquer coisa americana já é complicado. Multinacionalizar Detroit, onde era a sede da agência, vai ser muito difícil. Eles não têm essa visão mundial, né? E realmente não conseguiram multinacionalizar. E nessa altura, eu tinha sido premiado com duas coisas. Eu fui premiado com a presidência da Lintas, quando o Enio se retirou. Desculpe, com a presidência da Proem. E fui premiado também com uma promoção, enfim, para o board de uma agência que veio a se chamar Marshall Campbell Ewald. Eles tinham uma agência pequena em Nova York, muito criativa. E esse grupo decidiu comprar uma agência inglesa chamada Lowe. Então o grupo virou Lowe, Marshall Campbell Ewald. Eu era um dos privilegiados membros do board, né? Ia a Nova York a toda hora, aquela coisa toda. E esse grupo um dia tomou a decisão de que a Campbell Ewald ficaria restrita aos Estados Unidos. E o que fazer com as Proems, né? E outras agências que faziam parte do grupo. O Frank Lodes, que não queria mexer com o mundo, porque ele só conhecia a Europa, o mundo viria depois. E nos foram dadas duas opções. Isso me lembro de uma discussão muito engraçada com o Phil Geyer, que era o chairman da Interpublic, ele dizendo, olha, eu sei que você tem duas opções. Três, né? Continuar independente, que não é uma boa. Fundir-se com a Lintas, que não anda bem das pernas. Ou fundir-se com a McCann Erickson. Foram dadas essas opções. Ele brincou e disse, eu sei que você não vai querer se fundir com a McCann Erickson por causa do Jens Olesen, não é? Porque era uma figura muito competente.
Vai ser absorvido.
É. E então optamos por nos fundirmos com a Lintas. E eu peguei a Lintas num estado lamentável, ela tinha decaído muito depois da... Não porque eu saí, mas ela tinha decaído muito com essas coisas todas.
Lima já tinha saído.
O Lima já tinha se aposentado.
Do Carlão também?
Carlão já tinha saído também.
Carlão foi para o Rio, né?
Carlão foi para o Rio, para a DS. E então eu fiquei com uma bomba interessantíssima na mão, que era uma agência de prestígio, que tinha caído assim para a 22ª posição do ranking. A Proem era muito pequena, porque era uma boutique criativa, mas eu tinha tido muito sucesso com a Proem. Eu ganhei um prêmio, mostro depois o prêmio que foi concedido pela direção da Interpublic, por eu ter multiplicado os lucros da Proem por 10 em 4 anos. Então, eu tinha um prestígio bastante, bastante grande na organização.
Ivan, você me permite, você pois vai não. Continuar o relato interessante, mas eu gostaria de chamar a atenção para esses fatos que você contou, essa preocupação do grupo Interpublic há 25 anos, não é? Com o que depois ficou claro foi o início dos grandes conglomerados de propaganda.
É verdade.
Eles foram pioneiros, foram dos primeiros a perceber a importância dos conglomerados mundiais, né? Que hoje, você sabe, 4 ou 5 dominam 75% da propaganda mundial.
É verdade.
Mas você descreveu como surgiu este conceito e como a Interpublic foi pioneira nele, não é?
A Interpublic, a famosa história de que aquele presidente visionário da McCann Erickson,
Marion Harper, né?
Marion Harper, entendeu que se ele tivesse duas agências, ele poderia ter contas conflitantes que tendo uma só não dava. E criou então o The Interpublic Group, né? E ele foi mal. Ele era um visionário, mas não era um bom administrador.
Ele estava adiante do próprio tempo, né?
Exatamente, era um visionário. E ele foi substituído por um outro administrador que deu certo, né? E então uma das primeiras consequências disso foi a compra da Camperley World. Tinha a conta da Chevrolet, tem até hoje, não é um privilégio uma conta dessa. Tinha a conta da Chevrolet. Então, a partir daí, eles construíram uma segunda grande rede mundial. E depois, com a compra da Lowe, a terceira grande, grande rede mundial, algumas coisas foram. Depois, agora veio o resto que todo mundo sabe, não é? FCB e tudo mais. Percepção, eu digo visionária, porque isso começou a acontecer em várias categorias, em várias indústrias e vários tipos de negócios. Não é isso? Hoje não é incomum você encontrar conglomerados de empresas, uma Philip Morris, por exemplo, não? Que tem de cigarros a alimentos, não? Mas no tempo, no tempo do Harper, ele foi um visionário, ele criou um conglomerado. Aí veio a WPP, veio a Omnicom, veio a Publicis. Então, eu assumi a Lintas, a CCB Lintas, então, como resultado da fusão da Proembe com a Lintas, no momento em que o grupo Camperley World deixou de ser um grupo multinacional por uma decisão estratégica da Interpol. No momento em que começava-se a fazer o grupo Lowe, um grupo internacional, um grupo multinacional. E a agência estava num estado muito
precário,
um prejuízo, nunca vou me esquecer, de $700 mil por ano, fazia 3 anos. E me deram uma missão dificílima, né? E eu me saí muito bem, eu, graças a Deus. Em outubro, eu assumi em maio, em outubro nós demos $30 mil de lucro. Foi uma questão de aplicar princípios de administração em agência que, sabemos todos, não é uma coisa que se fazia, e eu digo constrangido que é uma coisa que ainda não se faz, né? Não muitas agências brasileiras fizeram isso. Muito bem, então o resultado foi um crescimento surpreendente, com uma produtividade muito alta. Nós, em 4 anos, para vocês terem uma ideia, eu trouxe o lucro de menos de $700 mil para 7 milhões em 4 anos. Fui muito cumprimentado por isso. E chegamos à sexta posição no ranking das agências no Brasil. Então, saí assim do 22º, que com a fusão com a Proembe virou 20º. Então, foi um grande... Salve. Tenho muito orgulho dessa aplicação de conceitos de gestão empresarial a um negócio em que normalmente não era visto como sujeito a esses princípios. E a minha ambição me levou a pensar em ser a maior agência. E propus a Interpublic, e eles disseram, tudo bem, como é que você faria isso? Eu digo, comprando uma agência. A Interpublic é uma compradora, sempre foi uma compradora habitual de agências, tinha muita experiência nisso. E eu falei com várias agências. Acho que só pode ser fonte de vaidade para essas agências revelar isso. Eu conversei com a DPZ, conversei com a W Brasil, conversei com o Júlio Ribeiro. A DPZ ainda balançou um pouco, mas no fundo, nenhuma delas se interessou. A agência que se interessou foi a MTM. Por quê? Porque os 3 sócios já não eram tão jovens. Com a vinda do presidente Collor, eles tinham perdido 1/3 do seu faturamento, que era devido à conta de governo, né? Todo mundo sabe o que aconteceu naquele momento. E eles se sentiram no momento de fazer.
Mas ainda era a maior agência brasileira.
Era disparada a maior agência do Brasil.
Isso ano? 1990,
tá? 1991. A gestação do processo durou exatos 9 meses. E em novembro de 1991 nós assinamos finalmente o contrato de compra, e eu assumi então um, um, uma agência que naquele momento se tornou a maior agência da América Latina. Não é?
Encontros ESPM.
Com Ivan Pinto.
Uma contribuição à memória da propaganda e marketing do Brasil. Apresentação, José Roberto Whittaker Penteado, diretor do Instituto Cultural ESPM.
Uma realização Podcast em Brasil.